Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. De todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 3 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Romanos 15, 7. E vamos aos destaques do programa de hoje. Nas atividades de Francisco, nesta sexta-feira, o Papa recebeu um grupo de jovens e adolescentes da União Italiana de Cegos e Deficientes Visuais. Prosseguir com esperança no caminho da generosidade, o Papa recebeu os membros da Arquiconfraria dos Santos São João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta. Funeral ontem do Cardeal Amato, aberto ao diálogo. A mensagem em vídeo da intenção de oração para esse mês de janeiro, o Papa fala, todas as crianças e os jovens têm direito a ir à escola. E ainda, Parolina, Jordânia, para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus. Essas e outras notícias a partir de agora. Papa Francisco recebeu nesta manhã membros da Arquiconfraria do Santo João Batista Evangelista dos Cavaleiros de Malta. Vamos ver como foi o encontro. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano os membros da Arquiconfraria dos Santos João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta, de Catanzaro, cidade italiana, capital da região da Calábria. Tenho o prazer de encontrá-los no início deste novo ano, durante o qual celebramos o jubileu como um tempo de reconciliação e esperança, disse o pontífice no início de seu discurso. O Papa recordou que acabamos de celebrar a solenidade de Maria, Mãe de Deus.
É a protetrice da vossa confraternita, que a recorda com o título...
Ela é a padroeira de sua confraria, que a recorda com o título de Odigitria, aquela que indica o caminho, ou seja, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Maria tem em seus braços o Salvador que nasceu para nós. Esse é o evento de amor do qual vocês dão testemunho, adorando a Eucaristia, servindo ao próximo e caminhando na história de sua cidade. A seguir, Francisco refletiu sobre três verbos: adorar, servir e caminhar. Adorar. A Arquiconfraria dos Santos João Batista e Evangelista dos Cavaleiros de Malta se reúne diante do Santíssimo Sacramento.
Especialmente em questo anno santo, vi invito a cultivar com grande empenho a preghiera.
Especialmente neste ano santo, convido-os a cultivar com grande dedicação a oração pessoal e comunitária. Que essa seja a força que renova constantemente o seu antigo sodalício. O fervor, de fato, preserva a fraternidade. Do Senhor Jesus, que nos nutre com a sua vida e nos sustenta com o seu Espírito, vêm todos os dons, os carismas, os frutos do bem que tornam a Igreja fecunda e alegre. A segunda ação é servir. Quando vocês cuidam dos pobres, toda vez que visitam os doentes, enquanto estão na companhia de quem sofre, vocês servem ao Senhor. Existe uma ligação muito estreita entre adoração e serviço que nunca devemos esquecer, frisou o Papa.
Cristo é venuto nel mondo per servire. Anche voi.
Cristo veio ao mundo para servir. Vocês também, como ramos unidos à videira, prolongam a sua caridade quando estão próximos dos pequenos e dos necessitados com compaixão e ternura. Não se esqueçam disso. Compaixão e ternura, proximidade aos pequenos, aos pobres. Os três verbos indicam como Deus é conosco, próximo, compassivo e terno. Deus está perto de nós. Então, o testemunho que vocês dão de devoção a Deus e dedicação aos irmãos brilhará para todos ao longo do caminho. O terceiro verbo é caminhar e nos lembra que Jesus, o caminho, nos chama a segui-lo com perseverança, mantendo acesa a chama da fé durante a peregrinação terrena, disse o Papa. A este propósito, Francisco, como bispo de Roma, fez um agradecimento especial à confraria que doa todos os anos o círio pascal à Basílica de São João de Latrão, junto com uma oferta para a caridade do Papa. Por fim, Francisco exortou os membros da confraria a prosseguirem com esperança no caminho da generosidade, ao longo do qual o Senhor os acompanhará sempre.
Ainda na manhã desta sexta-feira, o Papa recebeu um grupo de jovens adolescentes da União Italiana dos Cegos e Deficientes Visuais. Túlio Fonseca.
O Papa recebeu na manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro, no Vaticano, um grupo de jovens e adolescentes da União Italiana dos Cegos e Deficientes Visuais. O encontro ocorreu no contexto das atividades iniciais do ano jubilar de 2025, que tem como tema Peregrinos de Esperança. Francisco deu as boas-vindas aos participantes, desejando-lhes um feliz ano novo e, em seguida, enfatizou a importância do jubileu.
La parola pellegrini fa pensare al camminare. Perciò vorrei augurarvi di essere sempre persone in cammino.
A palavra peregrinos nos faz pensar em caminhar. Por isso gostaria de desejar a vocês que sejam sempre pessoas em movimento, sublinhou o Santo Padre, deixando claro que isto é algo para todas as idades. Crianças, jovens, adultos, idosos, sempre em movimento, nunca parados, nunca estagnados, sempre com o desejo de seguir em frente. Segundo o Papa, o peregrino não é apenas aquele que caminha, mas aquele que tem um destino particular. A meta do peregrino é um lugar sagrado que o atrai, que o motiva à viagem e que o sustenta no esforço.
No caso do jubileu, la meta è una porta.
E o pontífice destacou, então, o simbolismo da Porta Santa. Naturalmente, trata-se de um símbolo. A Porta Santa representa Jesus Cristo, o seu mistério de salvação, que nos permite entrar na vida nova, livres da escravidão do pecado, livres para amar e servir a Deus e ao próximo.
Libera per amare e servire Dio e il prossimo.
Francisco incentivou os jovens a viverem seu itinerário de peregrinação com o desejo de encontrar Jesus. Que vocês não sejam apenas pessoas em movimento, mas também peregrinos, ou seja, desejosos de encontrar Jesus, de conhecê-lo, de ouvir sua palavra, que dá sentido à vida, que a preenche com uma alegria nova, uma alegria diferente, uma alegria que não permanece por fora, na superfície, mas que enche o coração e o aquece. Uma alegria que é paz, que é bondade, que é ternura. A alegria de Jesus é assim. Somente Jesus pode dar essa alegria.
Solo Jesus pode dar esta gioia.
O Papa também citou exemplos de jovens santos que encontraram Jesus e se tornaram sinais de esperança, como o beato Pier Giorgio Frassati, que será canonizado em julho. Além de santos amplamente conhecidos, como Francisco e Clara de Assis e Teresinha do Menino Jesus.
Cari amici, questi sono i pellegrini della speranza.
Queridos amigos, esses são peregrinos de esperança, adolescentes e jovens que encontraram o Senhor e caminharam com Ele, que é a esperança para cada homem, para cada mulher e também para o mundo. Ao concluir, o pontífice encorajou os presentes a seguirem o caminho de Jesus e a se tornarem sinais de esperança para o próximo. Sigamos esse caminho e nos tornaremos também pequenos sinais de esperança para aqueles que nos encontram. Este é o desejo que faço para mim e para vocês.
Seguiamo questa strada e diventeremo anche noi dei piccoli segni di speranza per chi ci incontra. Questo è l'augurio che faccio a me e a voi.
Um homem rico em fé e humanidade, aberto ao diálogo e dotado de uma positividade inata em relação à vida e suas circunstâncias. Qualidades que, juntamente com sabedoria e dinamismo, concretizaram a visão do Papa João Paulo II de uma refundação da Pontifícia Academia de Teologia, onde o intercâmbio entre teologia e filosofia seria colocado no centro. Foi assim que o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, recordou o cardeal Ângelo Amato, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, que faleceu na terça-feira, dia 31 de dezembro, aos 86 anos de idade. Na missa fúnebre realizada no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, na tarde deste 2 de janeiro, o Papa Francisco presidiu o rito da Última Comendatio, a última recomendação a Deus para receber a alma do falecido na comunhão dos santos, e a valedictio, a despedida, ou seja, a última saudação antes do sepultamento. Em sua homilia, o decano do Colégio dos Cardeais reconstituiu a vida do cardeal, nascido em Molfetta, Itália, em 1938, em uma família de construtores navais. Uma carreira deixada de lado para entrar, fascinado pela figura de Dom Bosco, no aspirantado salesiano de Torre Annunziata. Após a primeira profissão religiosa e a ordenação sacerdotal, Amato dividiu seus estudos entre Roma e a Universidade de Tessalônica, na Grécia. Decano de Cristologia, na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Salesiana, da qual se tornaria vice-reitor em 1997, em seu estilo de ensino, recordou o cardeal Re, havia paralelos entre Cristologia e Mariologia, ditados por uma devoção particular à Nossa Senhora, de quem o cardeal falava com alegria. Seu compromisso acadêmico fez dele o perfil escolhido por João Paulo II para a refundação da Pontifícia Academia de Teologia em 1999, nomeando-o secretário. Também nesse momento, o decano do Colégio de Cardeais enfatizou a capacidade de Amato de fazer com que disciplinas de diferentes origens dialogassem entre si. Sufficit gratia mea é o lema episcopal que ele escolheu e ao qual, lembrou Re, permaneceu fiel em seu trabalho, especialmente nos últimos anos de sua vida, marcados pelo sofrimento. Nomeado por Bento XVI como prefeito da Congregação para as Causas dos Santos em julho de 2008, foi o próprio Ratzinger que o criou cardeal em 2010. Amato se distinguiu por sua grande preparação teológica e firmeza de doutrina, disse o cardeal Re. Qualidades prestadas a serviço do próximo por meio de publicações, conferências e encontros culturais que ele era generoso em aceitar. Sua genuína espiritualidade, exercida à maneira de Dom Bosco, despertou estima e simpatia naqueles que o conheceram. Para o crente, a morte é uma passagem de uma existência de dor e provações para a vida plena e duradoura da felicidade de Deus, tranquilizou Re, destacando como, nessa perspectiva, não pode haver outro lugar senão para a esperança. A mesma esperança cheia de imortalidade, professada por Amato durante a sua peregrinação terrena. Mensagem de Ano Novo do Arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Jaime Spengler.
Ano novo, esperança renovada, peregrinos de esperança, iniciamos o novo ano também sob o olhar materno de Maria, a Mãe de Deus, possa ela interceder por todos nós, a fim de que possamos levar a termo aquilo para o qual somos chamados, ser autenticamente peregrinos de esperança num mundo marcado por tantos conflitos e desigualdades. Oxalá 2025 possa ser um ano de concórdia, de paz, de integração entre os povos.
O Papa Francisco nomeou o secretário de Estado, Pietro Parolin, como legado pontifício para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus na Jordânia. O anúncio foi feito em um boletim da sala de imprensa da Santa Sé, divulgado nesta quinta-feira, 2 de janeiro. A celebração será realizada no próximo dia 10 de janeiro. A igreja é conhecida como Betânia, além do Jordão, na língua local Al-Magates, literalmente imersão, está localizada na margem oriental do Rio Jordão, 9 quilômetros ao norte do Mar Morto. O local consiste em duas áreas arqueológicas distintas, Tel al-Kahar, também conhecida como Jabal Mar Elias, de onde, segundo a tradição, o profeta Elias ascendeu ao céu, e a área das igrejas de São João Batista, perto do rio. Acredita-se que esse seja o local onde Jesus foi batizado. Estendemos a nossa mão para trabalhar com vocês na construção da nova Síria e esperamos que o senhor Al-Sarra e a sua nova administração, por sua vez, nos estendam a sua mão, disse Iana Décimo, patriarca grego-ortodoxo de Antioquia, no longo sermão pronunciado na terça-feira, 1 de janeiro, durante a celebração da missa de Ano Novo na Catedral Greco-Ortodoxa de Damasco. Em seu discurso, o patriarca quis enviar mensagens explícitas de disposição para cooperar com Ahmed al-Sarra, também conhecido como Abu Mohammed al-Jolani, o líder da Hayat Tahrir al-Sham, o grupo islâmico que liderou a ofensiva, que culminou com a derrubada do regime de Bashar al-Assad. Precisamente, al-Sarra é agora também considerado pelos círculos políticos e midiáticos internacionais como o homem forte da nova Síria. Na sua homilia, no início do ano, o patriarca grego-ortodoxo de Antioquia recorreu novamente a imagens e frases marcantes para relembrar a natureza autóctone das comunidades cristãs presentes na Síria. Passaram-se épocas e épocas, reinos e impérios se sucederam. A raiz da nossa permanência nesta terra sempre foi a fé que ouvimos da boca dos apóstolos. Iana Décimo desejou particularmente reivindicar o envolvimento do patriarcado grego-ortodoxo de Antioquia em todas as tentativas históricas de uma matriz nacionalista que, após o fim do Império Otomano, visava estabelecer na Síria uma soberania política árabe baseada na cooperação fraterna entre cristãos e muçulmanos, emancipada de qualquer interferência neocolonial exercida por potentados externos. Nós, lembrou o patriarca, entre outras coisas, viemos da igreja do patriarca Elias IV Mawad, o patriarca dos árabes, que há meio século, em fevereiro de 1974, falou em árabe na cúpula islâmica em Lahore, no Paquistão. E a sua voz ressoou em todo o mundo, como a do porta-voz de todos os muçulmanos e cristãos naquela cúpula que foi dedicada a Jerusalém. Na nova fase que a Síria está atravessando, continuou Iama Décimo, a elaboração de uma constituição moderna parece ser fundamental, incentivando a participação de todos em sua elaboração, superando a lógica da dialética entre as minorias e a maioria em uma base sectária. Nossa cruz, reiterou o patriarca, continuará a abraçar a meia-lua da tolerância, nesta terra e abraçar nela toda a alma tolerante que busca agradar ao Senhor do mundo, nesta terra onde plantamos juntos seu direito abençoado. O patriarca também relembrou os sofrimentos da Palestina crucificada e as tribulações do Líbano, pedindo aos políticos do país do Cedro que elejam um presidente da República o mais rápido possível. A última oração do patriarca foi dedicada aos dois metropolitas de Alepo, o ortodoxo sírio Mar Gregórios e Ana Ibrahim e o grego-ortodoxo Bulus Yazizi, irmão do próprio patriarca, que foram sequestrados em 2013 e nunca mais foram encontrados. Na terça-feira, dia 1 de janeiro, segundo informações divulgadas pelo novo comando-geral sírio, o líder do HTS, Ahmed al-Sa'ah, se reuniu com representantes das comunidades cristãs presentes na Síria, fazendo circular fotos do encontro através de seus canais nas redes sociais. Na mensagem de vídeo da intenção de oração do Papa Francisco para o mês de janeiro, ele afirma que todas as crianças e os jovens têm direito a ir à escola, não importa a sua situação migratória. A educação é uma esperança para todos. Rezemos para que os migrantes, os refugiados e as pessoas afetadas pela guerra vejam sempre respeitado o seu direito à educação, necessária para construir um mundo mais humano, diz Papa Francisco. Mariângela Jaguraba.
Pelo direito à educação é a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro. Na mensagem de vídeo divulgada nesta quinta-feira, o Santo Padre diz que hoje vivemos uma catástrofe educativa.
E não é exageração. A causa das guerras, das migrações e da pobreza.
E não é exagero. Por causa das guerras, das migrações e da pobreza, cerca de 250 milhões de crianças não têm instrução. Na verdade, as crianças e jovens que migram ou se deslocam devido às guerras interrompem o seu processo educativo devido à necessidade de abandonar a sua terra natal. Em muitos casos, as escolas em áreas de conflito ou os campos de refugiados têm um acesso muito limitado a materiais educativos, infraestruturas adequadas e docentes bem preparados. Além disso, quando as crianças e os jovens se mudam para outros países ou regiões, a sua condição de migrantes pode impedi-los de ter acesso ao sistema de ensino e, consequentemente, a um futuro melhor.
Todos os niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela.
Todas as crianças e os jovens têm direito a ir à escola, não importa a sua situação migratória. A educação é uma esperança para todos. Pode salvar os migrantes, os refugiados, da discriminação, das redes de delinquência e da exploração. Tanto os menores explorados, e ajudá-los a integrarem-se nas comunidades que os acolhem. Crianças e adolescentes que fogem dos conflitos ou da pobreza são os protagonistas das imagens que acompanham as palavras de Francisco. O vídeo do Papa deste mês testemunha o compromisso da Igreja na linha de frente para lhes garantir a educação, mesmo nos contextos mais complicados. Há centros educativos promovidos pela Fundação Italiana Avis sem fins lucrativos para crianças refugiadas, a maioria da Síria, na Jordânia e no Líbano. Há escolas salesianas em Palabek, em Uganda, onde 60% dos migrantes provenientes do Sudão do Sul têm menos de 13 anos. Há o Instituto Madre Assunta em Tijuana, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, dirigido pela família escalabriniana, frequentado por menores provenientes de vários países da América Latina. Há o compromisso em diversos continentes do Serviço Jesuíta para Refugiados, presente também no oeste do Chad, junto de gerações inteiras nascidas e criadas nos campos de refugiados. Aos voluntários da Associação Papa João 2023, que acompanham nos estudos os menores chegados à Grécia e à Itália através das rotas migratórias. E não faltam os esforços das organizações internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, presente com projetos educativos em vários países de acolhimento. Por essa razão, nos últimos anos, muitas crianças que fugiram da guerra na Ucrânia puderam aprender idiomas nos países onde residem.
A educação nos abre portas a um futuro melhor.
A educação abre-nos as portas a um futuro melhor. E assim, os migrantes e refugiados podem contribuir para a sociedade, seja no seu novo país, seja no seu país de origem, se decidem regressar. Não nos esqueçamos nunca de que quem acolhe um estrangeiro, acolhe Jesus.
Oremos para que migrantes, refugiados e afetados por las guerras vejam sempre respeitado.
Rezemos para que os migrantes, os refugiados e as pessoas afetadas pela guerra vejam sempre respeitado o seu direito à educação, necessária para construir um mundo mais humano, conclui o Papa.
E assim chegamos à conclusão do Espaço de hoje e a gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa sexta e até lá.